Vou fazer uma breve pregação sobre a questão do juízo, da morte, do juízo particular e do juízo final. Porquê é que escolhi este tema? Por muitos motivos. Primeiro, ninguém fala muito nisto. Né? E é daquelas coisas mais certas, né? Que todos vamos viver. Nós vamos morrer, é só uma questão de tempo. Né? Mais tarde ou mais cedo vamos morrer. E vamos ser chamados à presença do Senhor. E depois, muita gente se baralha, né, e pensa que os mortos morrem e andam por aí a passear, né, e a chatear as pessoas. Isso não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Portanto, é importante nós conhecermos bem o que é que Deus nos ensinou, né, e termos as ideias claras para não nos deixarmos confundir. E depois há outras confusões também hoje que se divulgaram muito, a história da reencarnação. Também não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Pelo contrário, Deus diz-nos que só morremos uma vez. E então, queria começar com uma pequena passagem da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. É muito breve, mas estão lá duas ideias muito importantes, que, como eu dizia, infelizmente andam um pouco esquecidas. E diz-nos Deus, através da carta aos Hebreus, como eu dizia, capítulo 9, versículo 27. Está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso se siga o juízo. Isto está com eco. Pode tirar o eco, por favor. Tirar o eco. É o vermelho. É o vermelho. Tirar o efeito. Todo. Não é o mesmo. Estou. É no vermelho, né? As bolinhas vermelhas. Estou. Isso. Está melhor. Mais, um bocadinho mais alto. Assim. Não, nenhum erro. Zero erro. Estou. É, isso. Está melhor. Um bocadinho menos graves e mais agudos. Tirar os baixos, pôr os médios e os agudos. Isso, os agudos, mais de metade, um bocadinho mais. Isso, exatamente. Está ótimo. Obrigado. Ouve-se melhor agora? Eu pelo menos ouço. Então, diz-nos a carta aos Hebreus, está decretado que os homens morram uma só vez e que depois disso se siga o juízo. Duas ideias importantes. Os homens morrem uma só vez, diz o Senhor, e depois da morte segue-se o juízo. É muito clara a palavra do Senhor. E que juízo se trata, este juízo que se segue a seguir à morte? O que é que acontece? O que é que acontece no momento da morte, Sr. Padre? A morte consiste na separação da alma do corpo. O corpo, o nosso corpo, enquanto estiver unido à nossa alma, tem vida. A alma é o princípio que dá vida ao corpo. Não é? Isto acontece com todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm um princípio vital, a que nós chamamos alma. No caso do homem, a nossa alma é diretamente criada por Deus no momento da concepção. Não é? No momento da concepção, Deus infunde uma alma imortal no novo ser humano. A barriguinha da mãe. A alma humana é diretamente criada por Deus e é imortal. Tem princípio, mas não tem fim. O corpo morre, perde a vida, não é? Quando a alma se separa do corpo. E a alma, o que é que acontece? A alma continua a viver. A alma do homem, a alma do cão e do gato, não. O cão e o gato têm alma? Têm, neste sentido que têm a vida, têm um princípio vital. Mas quando morrem, não sobra nada. Não sobra nada. A alma não é imortal do cão e do gato. Só a tua e a minha. E na nossa alma reflete de uma maneira muito especial o sermos imagem de Deus. Porquê é que a nossa alma é especial? Porque tem a capacidade de conhecer a verdade e de amar o que é bom. E de querer. Isto torna-nos únicos. O cão e o gato não conseguem isso. Não conseguem conhecer a verdade. Não é? Por isso não vêm a este retiro. Antes, quando estivesse ali sentado, não percebia nada. Não consegue fazer decisões, nem ir de férias para o Algarve, está em agosto. Não pensa e não decide, não é livre. Tem os instintos que Deus lhe deu. Pronto, isto é muito importante perceber. Na nossa alma reflete-se de uma maneira muito especial o ser imagem de Deus. Porquê? Porque Deus é inteligente, como a de nossa alma. E Deus é livre. E Deus é amor, como diz São João. Deus ama, Deus tem vontade, Deus quer. E isto, como eu dizia, está ligado à nossa parte mais espiritual, à nossa alma. Quando a nossa alma morre, continua a pensar e continua a crer. E o que é que acontece no momento da morte? É chamada à presença de Deus, encontra-se com Jesus. Toda a gente. Quem é ateu? Quem é ateu tem uma grande surpresa. Ela. Olha, afinal, os católicos tinham razão. Mas agora é tarde. Há muita gente que vai ter muitas surpresas no momento da morte. E o que é que acontece? Deus é o amor, Deus é a verdade. E Deus, com esta luz de amor e de verdade, que no fundo não são duas coisas distintas em Deus, nós distinguimos para não nos baralharmos, Deus, de alguma maneira, ilumina a alma. E nós vamos ver, e exatamente, vamos conhecer o que verdadeiramente somos. Deus vai-nos dar a graça de nos vermos como Ele nos vê. Só Deus nos conhece, não é? Deus conhece cada célula do nosso corpo. Cada cabelo. Só Deus sabe quantos cabelos é que eu tenho. Mais ninguém. Não são muitos, mas mesmo assim só Ele é que sabe. Não é? Só Deus sabe. E no momento da morte, eu mergulho, digamos assim, Deus mostra na sua misericórdia, no seu amor, quem é que eu sou. Então, tudo o que aconteceu na minha história vai estar presente num só momento. Depois da morte saímos do tempo, do antes e do depois, e mergulhamos um bocadinho na eternidade. Deus, nós achamos que na eternidade, a eternidade é muito tempo. A eternidade é sair do tempo. Não há relógio. Não há... Deus, para Deus, a nossa vida está toda presente no mesmo momento. Quando nós olhamos, por exemplo, uma fotografia, vemos as várias pessoas da fotografia ao mesmo tempo. Isso acontece com Deus. Deus olha para a nossa vida e vê toda a nossa história, desde o momento da concepção até à morte. E dá-nos a graça de participar desse seu conhecimento sobre nós. E depois, Sr. Padre? E depois vamos ver, até às últimas consequências, no fundo, o que é que nós amamos, o que é que nós escolhemos, toda a nossa história. E vamos perceber a causa de tantos problemas e de tantas confusões que agora parecem misteriosas para nós. Porque é que eu me tornei uma pessoa agressiva? Ou porque é que eu me tornei uma pessoa triste? Isso tem um motivo. Às vezes nós percebemos, porque, não sei, o meu pai fez mal, ou o meu marido deixou-me. Às vezes nós vemos a causa, às vezes não vemos. Mas tudo tem uma sua história. E nós aí finalmente vamos ver, foi aquilo, foi aquele encontro, foi aquilo, foi aquela. Tudo vai fazer sentido. E vamos ver também como Deus, e aí é que vamos ficar bem surpreendidos pela positiva. Vamos ver como Deus nos perseguiu por amor, nos namorou, se quiserem dizer assim, desde o momento que fomos concebidos até à morte. Deus não nos largou nem um minuto. Mesmo quando eu pensava que estou sozinho, Deus não ouve as minhas orações, Deus não te largou um minuto. Deus teve a vida toda atrás de ti. Toda a vida atrás de ti. E mandou um sem fim de graças. E nós vamos reconhecer algumas. Aquela pessoa que encontrei no supermercado, aquele dia que fui ao retiro da guarda, até aquela conversa ao almoço, aquele livro que me ofereceram, aquele e-mail que eu recebi no computador. Há tanta coisinha e por trás estava Deus. Por trás estava Deus. E não só coisas assim coisas espirituais que nós não vemos diretamente. De repente, sei lá, às vezes numa aflição, sem saber porquê, nós não perdemos a paz e sentimos força e temos vontade de avançar. Vamos ver no dia do juízo que foi Deus. Foi Deus que me deu a graça. Foi Deus que me fortaleceu naquele momento de aflição. E um sem fim de coisas. Deus a puxar-me sempre para o bem. Deus a dar-me força, mesmo nas tentações. E a parte mais triste é que, mesmo quando pecámos, Deus fez tudo para que isso não acontecesse. E deu todas as graças para que isso não acontecesse. E vamos descrever uma coisa triste, mas é verdade. É que aquilo que o bem que fizemos, tudo aquilo que aconteceu de bom na nossa vida, tinha Deus por trás. Deus era o autor principal de tudo. De muitas maneiras. Era Ele que encaminhava os acontecimentos, era Ele que nos inspirava as virtudes, era Ele que nos fazia crescer nas virtudes, era Ele que nos ajudava a decidir da maneira certa. E depois, ao mesmo tempo, vamos ver como, às vezes, nós não quisemos. O ponto está aqui. Vamos ver, muitas vezes, graças a Deus, não foi sempre, mas como muitas vezes que nós, com a nossa liberdade que Deus nos deu e que Deus respeita até às últimas consequências. Como eu dizia no início, na nossa inteligência, na nossa vontade, resplandece de uma maneira forte o sermos imagem de Deus. Na nossa liberdade, resplandece de uma maneira forte sermos imagem de Deus. A liberdade é a nossa grandeza, ao mesmo tempo, e às vezes a causa da nossa desgraça. Porque por sermos livres, podemos conhecer e amar o Senhor, e sermos filhos e adorá-lo para toda a eternidade, rezar o Pai Nosso. O cão e o gato nunca vão rezar um Pai Nosso. Mas, ao mesmo tempo, podemos resistir ao convite do Senhor. Podemos fechar-nos ao seu amor. Podemos negar a sua verdade, a sua palavra. E esta é uma possibilidade dramática, não é? Que Deus deu também aos anjos. Hoje não é dia de falar muito nos anjos, mas os anjos também são livres, também são imagem de Deus, nesse sentido forte. E Deus deu-lhes a liberdade e pô-los à prova, porque Deus quer que a gente o ame livremente. Não quer que ninguém vá para o céu obrigado, à força. O amor é assim. Imaginem alguém que se casa com outra pessoa e quer obrigar a outra pessoa. O amor não faz isso. O amor quer correspondência no amor. Quer ser amado. Deus quer ser amado. Deus, porquê é que Deus me criou livre, Sr. Padre? Porque Deus quer ser amado. Sem liberdade, Deus não vai ser amado pelas suas criaturas. E isso que Deus deseja com todo o coração é a causa depois também do drama do não corresponder. Né? Nas relações humanas nós experimentamos um bocadinho isto, não é? Qual é a maior dor para um pai ou para uma mãe? É que depois de uma vida a amar o seu filho não corresponda ao seu amor. O que é que magoa mais um pai ou uma mãe? Ouvir do seu filho: mãe, eu odeio-te. Isso é a coisa mais destrutiva. É aquilo que mais magoa o amor. É o não ser correspondido. E como eu dizia, no momento do juízo particular, logo depois da morte, vamos ver como é que foi esta história de amor de Deus connosco. Vamos alegrar-nos, porque o amor de Deus é bem maior do que o que nós pensávamos. Deus fez tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Até ao último minuto. E vamos ver como é que nós respondemos ao seu amor. Quantas vezes, graças a Deus, nos deixámos levar e guiar pelo seu amor e fortalecer e viver neste seu amor. Como este amor crescia cada vez que comungávamos, por exemplo, na missa. E depois aí vamos dizer: se eu soubesse, Senhor Padre, ia mais vezes à missa. Agora já sabes. E como eu dizia, e às vezes os nossos namos, as nossas resistências ao amor de Deus, que admitem muitos graus, que numa palavra se chama pecado. O pecado é não ao amor de Deus. Dizer que não ao amor de Deus. é não amar. E o pecado é mais grave exatamente na medida direta em que é uma falta de amor maior. É isto. É isto. O mandamento novo que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no momento da morte, São João da Cruz diz, não é? E o Catecismo cita, ao entardecer da vida, serás julgado pelo amor. E é isso que vamos ver, não é? Como é que eu respondi ao amor de Deus? Deus que me criou por amor, que me deu família, comida, todas as bênçãos de todo o mundo. Até aquelas coisas que me parecem que são uma desgraça, uma maldição. Até isso, aos olhos de Deus, há tanta coisa que a gente vai ver. Como eu estava enganado. Não? Como eu estava enganado. Nossa, cara, mas uma doença, como é que pode ser uma bênção? Deus às vezes permite, ainda há bocado falámos nos pastorinhos, que é que Nossa Senhora, muitas almas perdem por não haver quem reze nem se sacrifique. E Deus às vezes, na tua família, há alguém em risco de ir para o inferno. E Deus permite uma dor nas costas. Não? Ou algo que não estava previsto. Não é? Até um cancro. Porquê? Por amor. Porque, graças a esse teu sofrimento oferecido com fé, pode derramar mais graças sobre aquela alma do teu primo, do teu filho, do teu sobrinho, que estava em risco de se condenar. E graças àquele sofrimento oferecido com amor, Deus tocou o coração dele. E ele arrependeu-se, confessou-se e mudou de vida. E nós vamos ver isso tudo, como eu dizia, no momento da morte. E vamos dizer, que louco, eu resmunguei tantas vezes. Que estúpido, Deus tinha razão. O plano de Deus foi maravilhoso. E se Deus nos desse autorização para mudar alguma coisa na nossa vida, se quiseres, podes mudar. Nós íamos dizer, está perfeito. No momento da morte íamos dizer, Senhor, glória a Ti. Não mudo nem um minuto, porque tudo foi maravilhoso. Mas é preciso fé. Aqui, perto, em Castelo Branco, a minha mãe, agora já não faz tanto, quando eu era mais novo, fazia aquelas colchas de Castelo Branco. As pessoas conhecem, né? Penduram-se nas paredes, não é tapetes no chão, com uns fiozinhos, aquilo dá-me trabalho. E da parte da frente, aquilo é muito bonito. Florzinhas, com várias cores, passarinhos, a minha mãe desenhava uns passarinhos, ainda tem lá alguns. Mas da parte de trás, ui! Aquilo parece uma tempestade, é verdade ou não? São fios e remates e novelo, ficam assim cabelos, tipo juntos. É mesmo feio. Não é? Há coisas que são bonitas do avesso, por exemplo, os tapetes de arraiolos são bonitos de um lado e do outro. Não é? Mas as colchas de Castelo Branco é só de um lado. E nós às vezes olhamos para a nossa vida e só vemos os novelos. E não percebemos que do outro lado do novelo está um passarinho, está uma florzinha que Deus está a fazer. Encalhamos no novelo e resmungamos com Deus. Deus, isto não. Tira isto, faz isto. E pronto, como eu dizia. E sobretudo vamos ver a resistência que pusemos. Não? E essa resistência tem um nome, é o pecado. E depois, o que é que acontece, Senhor Padre? Depois, a alma recebe imediatamente a retribuição pela sua vida. Imediatamente é imediatamente. Eu vou ler uma frase muito breve do Catecismo. E temos outro exemplo na Bíblia, muito bonito, que é o bom ladrão. O que é que Jesus diz ao bom ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele morreu e não esperou o juízo final. Não esperou ressuscitar dos mortos para ir para o céu. Jesus disse-lhe, ainda hoje. Hoje é hoje. É imediatamente. É depois da morte. Não vais ficar a passear por a terra. O que é que diz o Catecismo? Viva o Catecismo. É? Número 1022. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal, como já vimos, a alma não morre, a retribuição eterna num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo. Quer através de uma purificação, a que nós chamamos purgatório, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Portanto, catecismo ensina-nos que, a seguir à morte, juízo particular, nós, a nossa vida é posta em relação a Cristo, aquilo que eu dizia, não é? Mergulhamos em Deus, vemos como Jesus fez tudo na nossa vida e como é que nós respondemos. E depois, três alternativas. Ou vamos para o purgatório, ou vamos para o céu, diretamente, ou vamos para o inferno. E o que é que distingue uns dos outros? Porque é que se vai para o purgatório? Porque é que se vai para o céu? Porque é que se vai para o inferno? Para o purgatório, é o primeiro que o catecismo começa a enumerar, vão todos aqueles que morrem na graça de Deus. É importante perceber isto. Todos aqueles que morrem na graça de Deus, ou seja, arrependidos dos seus pecados graves e perdoados por Deus, habitualmente através do sacramento da confissão, mas que ainda não repararam todo o mal que fizeram. O pecado exige sempre uma reparação. Nós, na confissão, o Padre dá-nos sempre uma penitência, uma boa obra, para, se nós dizemos, para satisfazer a justiça divina, para reparar o mal que se fez com o bem. Há outra cena no Novo Testamento em que Jesus diz: muito lhe será perdoado, porque muito amou. O que mais repara os nossos pecados, que são faltas de amor, são atos de amor. É muito importante perceber isto. Porque às vezes pensamos que se o sacrifício doer muito, é que Deus perdoou o pecado. Não é a intensidade da dor que absorve, é a intensidade do amor. É a intensidade do amor. Como diz Jesus no Evangelho, muito lhe será perdoado, porque muito amou. Não foi exatamente porque muito sofreu. Mas é verdade que quem ama muito, sofre muito. E Jesus na cruz doeu. Mas o que nos salvou não foi a dor de Jesus, foi o amor de Jesus. É importante perceber isso. Às vezes nós morremos, como eu dizia, e nós ainda não reparámos todo o mal que fizemos com amor. Ou porque amámos pouco, ou por muitos motivos, ou porque pecámos muito, e amámos muito, mas não chega. E ainda há outro motivo do purgatório. Às vezes, há alguns pecados que não são, nós dizemos, mortais, ou seja, que não nos tiram a graça de Deus, mas que apagam, digamos assim, um pouco o amor de Deus em nós. Diminuem. E às vezes nós, estes, nem sequer estamos arrependidos. E então o purgatório é como se fosse um último espaço de conversão, digamos assim. Se bem que depois da morte. Mas isto pode acontecer. Isto é diferente do primeiro caso que eu estava a dizer. Nós às vezes morremos e temos alguns pecados pequeninos, pecados veniais, que não nos tiraram a graça de Deus, mas que diminuíram a presença de Deus em nós, e que às vezes não estamos arrependidos. Esses pecados não nos levam para o céu, para o inferno, mas não nos impedem-nos de entrar diretamente no céu. Por exemplo, Sr. Padre, pecados que a gente se habitua, é sempre a mesma história, não é? Aquelas mentirinhas que eu fui habituando. Eu até às vezes as confesso, mas não estou arrependido. E Deus sabe. E quando eu morrer eu vou ver que eu não estou arrependido. Ou falar mal, talvez. Eu às vezes até confesso, mas no fundo não estou arrependido. Ganhei aquele vício e fiz as pazes com aquele pecado. Então, depois da morte, Deus, na sua misericórdia, o purgatório é um grande dom da misericórdia de Deus. Nós não merecemos. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que, ah bem, pronto, com isto, eu ainda arranjo outra maneira de preparar, mesmo depois de uma vida inteira, Deus atrás de nós, a tentar-nos abrir os olhos a dizer: não, olha que essas mentirinhas não são boas. Olha que falar mal do teu irmão não gosto. Deus te mostrou-nos muitas vezes. E nós não fizemos caso uma vez. Nós não fizemos caso duas vezes, três vezes, 40 anos, 50, 70, morremos. Deus tentou. Podia dizer: olha, meu amigo, paciência. Eu tentei. Não, mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que dá-nos mais uma última possibilidade de nos purificarmos de tudo aquilo que não é santo, de tudo aquilo que não é amor. Como eu dizia, o pecado é sempre um desamor. E pronto. E o purgatório tem este... é esta graça, não é? Da misericórdia de Deus. E no purgatório as coisas são fáceis. Nós já vamos ver depois no ensinamento das 11. Eu já me estou a adiantar um bocado. Céu, inferno e purgatório. Já vamos ver. Pronto. E depois a outra possibilidade é o céu. Ir diretamente para o céu. Que deve ser o nosso maior desejo nesta vida. É a coisa que vale mais a pena amar. É Deus sobre todo o coração e ir diretamente para o céu. É a melhor ideia. Tudo o resto, o céu ri um bocadinho. Ai, o meu sonho era, não sei o quê, era ser médico, ou ser advogado. O meu sonho é ir para o céu. E devia ser isto que estava no nosso coração em primeiro lugar. E o inferno. Portanto, quem vai para o céu, quem morre na graça de Deus e expiou todas as penas devidas dos seus pecados e também não tem nenhum apego ao pecado venial, morre e vai diretamente para o céu. Nós temos alguns que sabemos que isso já lhes aconteceu, que já está no céu, que são os santos que a Igreja canonizou. São Francisco de Assis, Santa Clara, São Pedro, São Paulo, estão no céu, estão no céu. Temos a certeza absoluta. Porquê? Porque o Papa solenemente declarou isso, com a sua autoridade. E, portanto, o céu é possível. E vale a pena. E é bonito na mensagem de Fátima, depois também vamos ver isso depois. Nossa Senhora aparece, eu sou do céu. E os pastorinhos o que é que perguntam? Eu vou para o céu? Primeira coisa. Sim, vais. É. E a Jacinta também, também. E o Francisco também. O que é que Nossa Senhora disse? Sim, mas... havia um mas. Mas tem de rezar muitos terços. O terço. Com o terço conseguimos ir para o céu. Muito bonito. E por fim o inferno. Ó Senhor Padre, eu não... há pessoas que eu ouço às vezes. Senhor Padre, eu acredito em Deus, mas não acredito no inferno. Não venha com essa história, uma coisa que ouvimos muitas vezes. Isso custa muito a crer. Já vamos ver, não quero antecipar a seguir. Vou só dizer: quem é que se condena? É possível uma alma condenar-se? É. A Igreja sempre ensinou: Deus. A palavra de Deus é muito clara. Não é? Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que nele seguem. Portanto, Jesus diz que há muita gente que está a caminho do inferno, ou seja, há muita gente que vive em pecado mortal. Porquê que eu digo isto? Porque a Igreja ensina-nos que condenam-se todos aqueles que morrem em pecado mortal, pronto, não se arrependem dos seus pecados graves, e depois são levados à presença de Deus, e eles próprios é que escolheram o inferno. Deus é sempre a história do respeitar a nossa liberdade. Quem peca e quem não se quer arrepender, apesar de uma vida de tentativas de Deus, Deus respeita. Deus respeita. Por muito que lhe custe, como uma mãe que tem um filho que quer o mal. E por mais que ela reze e que tente, ele não quer. E então aquilo tem amargas consequências para ele. Eu penso que nada dói mais ao coração de Jesus que a perda de uma alma. Nada dói mais ao coração de Jesus que a perda de uma alma. Porque por cada um ele morreu na cruz. E o mais bonito do amor de Jesus é que Jesus já sabia que havia uns que o iam rejeitar. E nem por isso deixou de querer morrer na cruz. Deus, Jesus já sabia que ele vai me rejeitar. E que ele não vai aproveitar o meu sacrifício. Né? Mas mesmo assim eu quero dar a vida por ele. Né? Este amor é muito grande. Como eu dizia, nada magoa mais o coração de Jesus do que uma alma perder-se. Pois há outras pessoas que pensam que, ah, mas isso de ir para o inferno é muito raro. É preciso ser muito mau, Senhor Padre. Muito mau mesmo. Só aquelas pessoas que sei lá, que matam criancinhas e que fazem maldades muito grandes é que vão para o inferno. A verdade não é essa também. O que a Igreja nos ensina é que qualquer pecado grave do qual nós não nos arrependamos faz-nos perder a graça de Deus e se morrermos sem arrependimento, perdemos eternamente. Mas quais é que são os pecados graves? São todos aqueles pecados que são contrários aos 10 mandamentos. Por exemplo, um que hoje em dia se pratica muito e que ninguém leva muito a sério. Né? Faltar à missa ao domingo. Basta faltar um domingo à missa, é um pecado grave. Né? Por culpa própria, obviamente. Se uma pessoa pode ir à missa e não vai porque preguiça, porque vai ver o Benfica, porque ficou a ver a novela, porque ficou a fazer o almoço, porque o filho vinha de férias, porque foi dar um passeio. Quem fez isso ofendeu gravemente a Deus. Então, quem é o teu Deus? É o Benfica ou é Deus? Quem é que ama sobre todas as coisas? É o passeio? É a família? Até coisas boas. A família está primeiro que Deus para ti. Ficaste a fazer o almoço, ah, porque eles vieram da Suíça, nunca cá vêm. Fiquei lá a fazer o almoço e não fui à missa. E podia ter ido. E o mais triste é que às vezes as pessoas até se confessam disso, mas não estão arrependidas. Porque depois vem um poema, é a mesma história. Ah, fui para as vindimas. Estou pronto, fui para as vindimas. Aqui não há tantas, não é? Mas lá em Lamego há. Fui para as vindimas. Estás arrependido? Estou. Mas depois para o ano, a vindimas outra vez. E Deus sabe. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porquê? Quem é o teu Deus na tua vida? A quem é que tu amas sobre todas as coisas? Pronto, este é um exemplo, não é? Faltar uma missa ao domingo por culpa própria é um pecado grave contra o terceiro mandamento da lei de Deus. Não é? Mas há muitos outros, há 10 mandamentos. Não é? E, portanto, basta um pecado grave que não tenha outro muito frequente, infelizmente. Muitos casais praticam a contracessão. Tomam a pílula, ou usam o preservativo, etc. É um pecado grave. Contra o sexto mandamento da lei de Deus. Chega para ir para o inferno. Chega. Uma vez. Chega. Tenho que me arrepender. É uma coisa séria. É. Quem é que ensina isto? A Igreja. O Catecismo da Igreja Católica. E por aí afora. Não é? Às vezes calúnias, difamações. Portanto, é fácil fazer um pecado grave. Infelizmente. É fácil. É fácil. E um dos problemas do nosso tempo é que nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Já nos habituámos a conviver com o pecado. Já nos habituámos. Já não reagimos. Já não nos diz muito. Porque o pecado inundou o nosso mundo. E nós olhamos à volta e ah, só o pecado, mas toda a gente faz. E então? Isso não deixa de magoar o coração de Jesus? Porque toda a gente faz. Que grande argumento é esse? Que grande argumento. E o que é que Deus acha sobre isso? Isso é o que temos que perguntar. Pronto. E isto é o que se passa, como eu dizia, no juízo particular. E porquê é que nós falamos também de um juízo final? O que é que muda? A alma, como eu dizia, vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno, mas está sem o corpo. O nosso corpo é sepultado no cemitério. E há ali um tempo, digamos, um tempo, entre aspas, porque depois lá, depois da morte, o tempo é diferente. Há ali um estado, uma etapa, em que a alma já está no céu, ou no purgatório, ou no inferno, mas ainda não tem o seu corpo. E outra coisa muito bonita é que Deus criou-nos corpo e alma. Eu não sou só a minha alma. Eu não sou só a minha alma. Nós dizemos muitas vezes a salvação das almas, etc. Mas mais propriamente, Jesus veio para salvar a alma e o corpo. Veio para salvar a pessoa toda. E ele próprio já ressuscitou com o corpo. Se o corpo não fosse para ter no céu, Jesus não tinha corpo. E nem Nossa Senhora tinha subido ao céu em corpo e alma. Portanto, é uma espécie de um estado intermédio e ainda não definitivo. São Francisco de Assis tem alma no céu. Mas falta do corpo. Está cá em está em Assis. O corpo está em Assis. Podemos ir lá visitá-lo. E agora, o que é que vai acontecer? O que é que Deus nos disse? Que há de voltar um dia, isto já desde o Antigo Testamento, os profetas falam muito do dia de Javé, desde o profeta Amós, que é o primeiro a falar do dia de Javé, até todos os que vieram depois, e depois o Novo Testamento, Jesus fala. O texto mais claro de Jesus é aquela passagem de Mateus, em que fala, não é, que há de dividir as ovelhas dos cabritos, pôr uns à sua direita, etc. É um bocadinho longo, mas eu vou ler. Ou não vou ler. Conhecemos todos, não é? Vindo, benditos do meu Pai. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória, diz Jesus. Perante ele vão reunir-se todos os povos e ele separará umas pessoas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Portanto, Jesus vai voltar na sua glória, com todos os seus anjos. Vai se sentar para julgar toda a humanidade. E vão reunir-se todos os povos e ele separará umas das outras. Para se reunir todas as pessoas, antes vai ter que acontecer a ressurreição da carne, que nós esperamos. Que também os profetas falaram, Ezequiel, etc. E qual é a diferença do juízo particular para o juízo final, universal? É que no juízo particular eu conheço o estado da minha vida e da minha alma, mas não conheço o estado do vizinho. Mas no juízo universal, tudo vai ser tornado público. Tudo vai ser tornado público. Deus, Jesus, vai julgar toda a história, toda a humanidade. Tudo. Vamos conhecer os pensamentos. Vamos conhecer os pensamentos de Adão e Eva no dia do juízo final. Vamos conhecer o que é que o Caim fez, etc. Vamos conhecer tudo. Vamos conhecer tudo até às últimas consequências. E vai ser feita a justiça da maneira definitiva. Há muita gente que se revolta com o mal no mundo, com razão. Quer dizer, com razão no sentido que o mal é mau, não é? Tantas maldades e tantas pessoas que fazem mal e que parece que se safam, não é? Que roubam e que matam e que não há justiça. Pois Deus, um dia, vai fazer justiça de tudo. Portanto, a diferença é essa. No juízo universal, vamos conhecer tudo de todos. O que já sabíamos acerca de nós não é novo para nós. Só que os outros também vão ficar a conhecer. Isto, seu padre, que vergonha. Então, não é mau que tenhas alguma vergonha. Não é mau que tenhas alguma vergonha. Pensa nisso, não é? Pensa que um dia o que tu estás a fazer e a pensar, se calhar ao teu colega de trabalho, etc., vai ficar tudo, vai ser a verdade definitiva sobre toda a história. E como eu dizia, e depois vamos ressuscitar antes, e então começam, como nós dizemos, como diz São Pedro na sua primeira carta, os novos céus e a nova terra. Nós não sabemos, exatamente, porque nós às vezes espiritualizamos muito o céu, achamos que o céu é longe, é lá para cima e é só com as almas. Toda a criação vai ser renovada. Depois do juízo final, estes céus e esta terra vão passar, ponto final do pecado, ponto final do mal, mas a criação não vai ser aniquilada, vai ser transformada no amor de Deus. Vai ser finalmente o que Deus sonhou. E nós, com o nosso corpo glorificado, ressuscitado, à imagem de Cristo, vamos reinar para sempre com Cristo. Portanto, esta é a diferença do juízo particular para o juízo final. E quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Jesus disse que não sabemos. Mas ensinou-nos a estar vigilantes. Depois na missa, hoje começa à tarde, não é? Começamos o tempo de Advento, que é exatamente um tempo desta expectativa. Não é? Jesus vai voltar, não é? Para pôr um ponto final no mal. Como diz a carta aos Hebreus, está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso se siga o juízo. E como vimos, a seguir ao juízo, céu, inferno ou purgatório. Está um bocadinho alto demais, eu acho. Está bom, obrigado. Agora então vou começar por ler a passagem de Jesus acerca da sua vinda, do juízo final, porque tem outros elementos que vamos usar nesta nossa reflexão. Mateus 25, 31 e seguintes. Depois, quem quiser ver em casa, diz-nos Jesus: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos, e ele separará umas pessoas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas, e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá então aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, estava nu e deste-me de que vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ter comigo. Então os justos hão de responder-lhe: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei vai dizer-lhes, em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Em seguida, dirá aos da esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, doente e na prisão e não foste visitar. Por suas vezes, eles perguntarão: quando foi isto? Quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou peregrino, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te socorremos? Ele responderá então: em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muito clara esta passagem de Jesus e tem vários pontos que queríamos meditar agora. Céu, inferno e purgatório. Sobre o purgatório já falei um pouco, não é? Hoje de manhã. Portanto, se calhar não vou perder tanto tempo. Vou falar um pouquinho mais sobre o céu e o inferno. Como eu dizia, há muita gente que diz: ah, eu não sei se o inferno existe. Não é? Então, não acreditas em Jesus. Porque Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. Para ser concreto, falou 23 vezes sobre o inferno. Mais de 20. Portanto, é complicado uma pessoa não querer acreditar no inferno, não é? Como é que se pode acreditar em Jesus e não se acredita no que Jesus disse? É muito estranho. É verdade que no Antigo Testamento, há pessoas que dizem: ah, seu padre, mas no Antigo Testamento, inferno, queria dizer morada dos mortos e etc. Há pessoas que gostam de estudar a Bíblia. A palavra grega, não, a hebraica, é Sheol. Sheol é, de facto, a morada dos mortos. É verdade, no Antigo Testamento, que nas Bíblias traduz-se muitas vezes com inferno, mas seria mais preciso traduzir com morada dos mortos. Mas mesmo no Antigo Testamento, progressivamente, se vai mostrando que não todos no Sheol, na morada dos mortos, têm a mesma situação. Não é igual para todos. E no Novo Testamento, então, é muito clara. Não é? Jesus fala muito, usa muitas imagens. A mais forte, se calhar, é a da hiena. O que era a hiena no tempo de Jesus? Em Jerusalém, há um vale, oeste, não sei, Cantar o Monte Sião é olhar para o templo, é para a direita. Que era o Val da Giena, que era onde usavam, onde deitavam lixo. Historicamente, era um vale em que no tempo dos cultos pagãos, quando Israel tomou posse da Terra Santa, se adorava um rei, Moloque, e sacrificavam crianças a Moloque. Portanto, era um lugar que tinha uma história triste. E no tempo de Jerusalém, era a lixeira, e o que é que acontecia? O cheiro era péssimo e estava sempre a queimar, porque estavam sempre a levantar lixo e aquele fogo não se apagava, portanto, porque estava sempre a entrar mais lenha, entre aspas. Então, Jesus usa esta imagem da hiena, onde o fogo não se apaga, e o verme, etc. Portanto, é este fogo. Isto porquê? Porque no tempo dos judeus era muito claro que era a hiena. Era este fogo que não se apaga, esta lixeira, este lugar imundo, este lugar repugnante, digamos assim. Jesus usa muito. E, como acabámos de escutar neste Evangelho, fala do fogo eterno. Fala, às vezes não fala da hiena, mas fala de outras imagens, não é? O fogo eterno. Portanto, é um fogo eterno, diz Jesus. O inferno não tem fim. Infelizmente, não tem fim. Que está preparado para o diabo e os seus anjos. Porque há pessoas que se põem esta pergunta. Como é que Deus criou o inferno? Se Deus é bom e cria coisas boas, como é que Deus criou o inferno? O inferno começa a existir no momento em que o primeiro anjo se revolta contra Deus. Aí começa a existir o inferno. E um inferno, mais do que um lugar, é um estado de separação de Deus. Então, é o momento em que o primeiro anjo diz, não te servirei, de Satanás. Nesse momento, Jesus diz no Evangelho, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Nesse momento, começa a existir o inferno. Ou seja, começa a haver uma criatura que voluntariamente se separou do seu Criador. E o inferno, na sua essência, é isto. É este estado de perpétua e voluntária separação do nosso Deus. E Deus é amor, portanto, é um estado de perpétua separação do amor. Uma vez num retiro, foi muito comovente, estava um padre a falar e várias pessoas a ouvir, e havia um miúdo mais novo. E ele estava lá caladinho a ouvir aquilo tudo com muita atenção. E pronto, e estávamos a falar do inferno, de outras coisas. Várias pessoas diziam várias coisas. Depois ele, às tantas, falou e disse, já percebi, o inferno então é um lugar onde não há amor. Exatamente, em cheio. Às vezes as crianças chegam lá rápido. Não há Deus, logo não há amor. E aquilo que mais nos faz sofrer é exatamente isto, porque o nosso coração foi feito para o amor, para amar e ser amado. Portanto, podemos dizer que é uma perpétua, uma eterna frustração. Porque fomos feitos para o amor. E nada nos faz mais sofrer do que não amar, nem ser amado, não experimentar o amor. Que depois, no fundo, é Deus. Quem experimenta o amor verdadeiro, experimenta Deus. Portanto, Jesus ensina-nos que é um fogo que é eterno, que foi preparado para o demónio, para o diabo e para os seus anjos. E que, no fundo, cai lá, né? Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste. Né? E quem vai? Porque não amaste nesta vida. É sempre a história do pecado, como eu dizia hoje de manhã. Quem não ama, pecar é não amar. Quem ama, o próximo não o mata, não rouba, não comete adultério, por aí fora. São tudo consequências do amor. Não tem outros deuses. Quem ama a Deus, não tem outros deuses. A Madre Teresa de Calcutá gostava muito deste Evangelho. E houve um padre que escreveu um livro, que é um cardeal, que o título é O Evangelho de Cinco Dedos. Porque ela repetia muito esta frase de foi a mim que o fizeste. Que são cinco palavras. Foi a mim que o fizeste. E que bonito ver como a palavra de Jesus guiou sempre a sua vida. Ela escutou este Evangelho que nós escutámos e percebeu que vindo, benditos do meu Pai, para ir para o céu é amar Jesus nos irmãos. Foi o que ela viveu. foi o que ela viveu. Foi a mim que o fizeste. Era sempre o Evangelho com cinco dedos. Era o mais resumido, é difícil. Daqui nascem as famosas obras de misericórdia corporais, que no fundo são expressões muito bonitas do amor. Não são as únicas. Mas quem ama, quer o bem dos outros. E quem quer bem dos outros, preocupa-se com os outros, ajuda-os de todas as maneiras. Pois há as obras de misericórdia espirituais, ensinar, corrigir, rezar pelos mortos. Mas não é que seja só uma lista. Todos os gestos de amor são obras de misericórdia. E é muito bonito ver a coisa pela positiva. Às vezes nós contentamos muito, fazemos um esforço grande em não ofender a Deus, não cometer pecados. Mas Jesus não nos pede isso. É uma parte. Mas Jesus não disse, não fizeste pecados, então vem para o céu. Não, diz, amaste, porque fizeste isto, vinde. Portanto, a vida do cristão não é um mínimo, não é um, eu cumpro os 10 mandamentos e não mato nem roubo. Seu pai, não mato nem roubo. Frase que eu ouço tantas vezes. Eu não mato nem roubo. Isso é como no futebol dizer, eu não sofri golos, mas isso não te faz campeão. O que se faz campeão é marcar golos. Amar. O que te faz um verdadeiro discípulo de Jesus é amar. E, portanto, é verdade que temos que vigiar, para não cair no pecado. Mas o esforço do cristão não termina aí. Pelo contrário, ainda é mais intenso no marcar golos. Amar os meus irmãos. E Jesus pede-nos para amar o próximo. O próximo é os que estão ao nosso lado, que às vezes não são os mais simpáticos, são os que Deus pôs ao meu lado. Não interessa. Não interessa. Os de nossa casa. É isso, cara, não me diga isso. É verdade, os da tua casa. É, mas é que a minha mulher é um bocadinho chata. Ama a tua mulher, e santificas-te. Amar os que Deus pôs ao meu lado. O trabalho, os clientes, os fornecedores que não me chateiam. Esses temos que amar a todos. Nós às vezes achamos que se as pessoas fossem diferentes, eu até conseguia amar. Mas nestes casos não dá. Dá. Não esperes que os outros mudem. Muda tu. E às vezes tentamos resolver os problemas pelo. Seu caso, mas é que lá em casa é tão difícil, há muitas discussões. O teu objetivo não deve ser não haver discussões. Que também deve, mas, sobretudo, não lutes só contra isso. Pensa, como é que eu posso amar melhor o meu marido? Ou os meus filhos? Ou com palavras. O que é que eu lhes posso dizer que não estou a dizer? E que devia dizer? Com gestos. E isso muda. Não é só implicar porque a louça não está na máquina e devia estar. Sei lá. E às vezes há coisas que até mudam muito. Há coisas, histórias muito bonitas e comoventes. Sei lá. Os exemplos e as aplicações são infinitas. Que bom que é quando alguém nos ama, não é? Nem que seja com um gesto pequenino. Olha, trouxe-te o jornal. Nunca me trouxeste o jornal. Estamos casados há 40 anos, nunca me trouxeste o jornal. Depois trouxe, porque gosto de ti. Ou telefonei só para saber como é que estás. Mas nunca fazes isso. São coisas pequeninas que são tão importantes na nossa vida do dia-a-dia. Foi a mim que o fizeste. É importante é percebermos que cada gesto de amor não fica, não cai no esquecimento. Foi a mim que o fizeste. E depois, temos esta vida, dito isto, assim, de uma maneira assim. O nosso coração é um bocadinho elástico. O nosso coração pode alargar-se ou pode contrair-se. Depende da ginástica, do amor. Quando amamos e fazemos atos de amor, o que é que acontece? A nossa capacidade de amar vai aumentando. Como aos músculos. Eu vou fazendo exercício, vou andando de bicicleta e os músculos crescem. E tornam-se cada vez mais fortes. Assim acontece com o nosso coração. À medida que repetimos atos de amor, torna-se mais fácil amar. E isto é importante porquê? Porque no céu, quando entrarmos em comunhão com Deus, que é amor, quanto mais largo o nosso coração for, quanto maior for a nossa capacidade de amar, mais vamos possuir a Deus. Vamos estar todos cheios. Não há inveja no céu. É como se fosse um copo de várias medidas. No céu, não todos possuem Deus da mesma maneira. Já sabemos quem tem o primeiro lugar, Maria, porque foi a que mais amou. Porque é que Nossa Senhora é Rainha dos Anjos, até? Porque o amor dela, a caridade dela, foi a maior que uma criatura jamais teve à face da Terra, até hoje. Nunca ninguém amou tanto como Maria. E significa que o coração de Maria é o maior coração que jamais existiu. Mas nós podemos aproveitar, e Deus quer que a gente viva esta vida, no fundo, é a possibilidade que Deus nos dá para alargar o nosso coração, para crescer no amor. E quanto maior for a nossa capacidade de amar, mais possuiremos a Deus. Como eu dizia, não há inveja. Nossa, Padre, lá no céu todos estão felizes, todos os copos estão cheios, digamos assim. Mas há uns que são tipo uns cálices de vinho do Porto, assim pequenininho. E depois há uns que são uns baldes bem grandes. Pronto. E Deus dá-nos esta vida para alargar. Nós às vezes contentamos com pouco. Não é? Com a história do nomado nem roubo. És um cálicezinho vindo do Porto. E podias ser um balde. Não percas tempo. Aprenda a amar. Foi a mim que o fizeste. Não é? No fundo, a fé, como muda tudo, como a fé dá origem ao amor. Se nós percebermos que Jesus está em cada um, e que cada gesto de amor, no fundo, é Jesus que fazemos, a fé faz crescer o amor. Porque eu sei que Jesus está. Jesus disse isto, eu estou nos outros. Então, amar Jesus é amar os outros. A fé faz crescer o amor. O problema é que a gente, às vezes, não vê Jesus nos outros. O seu padre, a minha sogra... Jesus está na tua sogra. Pode ser. Ele disse. Ele não mente. Portanto, é preciso fé. É preciso muita fé às vezes. Mas está. E tu foi a mim que o fizeste. É uma frase. Era bom imitarmos a Madre Teresa e ficarmos, com este tesouro desta frase no coração. Foi a mim que o fizeste. E ao fim do dia, antes de deitar, pensar. Quantos gestos de amor é que eu fiz a Jesus? Atendi aquele telefonema. Abri a porta. Olhei para aquela pessoa, parei um bocadinho na rua para falar com aquele. Tudo isso é isso que fica. É isso que fica para toda a eternidade. É muito bonito porque nos novos céus e na nova terra, o que é que vai acabar? Ah, sim. Depois no fim vou abençoar toda a água. O que é que fica nos novos céus e na nova terra? Fica tudo o que nasce do amor. As nossas boas obras, depois do juízo universal, nos novos céus e na nova terra, vão permanecer para sempre. Jesus dizia, até um copo de água que der não ficará sem recompensa. Vamos encontrar tudo. Só não fica o pecado, nem as consequências do pecado. O pecado é que não vai ficar, e também as consequências, a morte vai acabar, as doenças, tudo o que é mau. As invejas, as revoltas, não vai haver tribunais, não vai haver prisões, não vai haver médicos, não vai ser preciso. Fica o amor com as suas obras. E no fundo é isso que nós mais desejamos. Nós sentimos que não fomos feitos para o mal. O céu, muitas vezes estamos habituados a falar no céu como eu dizia lá em cima, e muito espiritual, o céu, fundamentalmente, é este estado de comunhão, de posse de Deus. Estar no céu é possuir a Deus, ver a Deus. A Escritura fala muito da vida eterna. Jesus diz, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, Pai, e aquele que enviaste. No céu a gente vai ver Deus face a face, dizemos, não é? Diz a palavra também. O que é que significa ver Deus, Padre? Vai ser com estes olhos. Também vai ser com estes olhos depois de ressuscitarmos. Nós vamos ver com estes olhos depois de ressuscitarmos. Mas antes de ressuscitarmos a nossa alma, como é que vê? Vê porque vai-se unir diretamente a Deus. Vai-se entrar em comunhão. Nós vamos perceber o que é que Deus é. Agora que precisamos da fé. Nós não vemos Deus. Acreditamos em Deus. Mas não vemos. Mas depois da morte, não. Depois da morte, no céu, vamos ver Deus. E não há nada que nos encha de maior alegria do que isso. É impensável. Há um padre que diz com alguma graça, o céu não é tão bom como o que dizem. É muito melhor. É muito melhor. Não dá para pensar, não é? São Paulo diz, nunca nem olho viu, nem ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. É impensável. Eu tenho pena às vezes porque... E esta nossa fé na palavra de Deus manifesta-se muito quando morre alguém. Para nós, para muita gente, morrer é um drama. É verdade que não é divertido, mas quem vive na graça de Deus, né, deseja o céu e deseja a morte no bom sentido, quer dizer, espera quanto antes ser levado para o céu. Né? Os pastorinhos em Fátima, né, ficavam todos contentes por irem para o céu. Jacinta e o Francisco, antes de morrerem, né, aquelas conversas que nós lemos lá nas memórias de Irmã Lúcia. Então, manda muitos saudades a Nosso Senhor e, que, pronto, e estavam entusiasmados. A Nossa Senhora vem buscar, disse que eu agora vou para o céu. Né? É comovente, é comovente. Queria ler-vos também duas ou três passagens pequeninas. Pronto, a mensagem de Fátima, já falei, Nossa Senhora logo quando aparece diz: quem é a vossa ser? Eu sou do céu. A maneira de se apresentar Nossa Senhora é... E depois eles perguntam, então e eu vou para o céu? Sim, tu vais para o céu. Então e assim, tu vais para o céu? Sim, vai para o céu. Então e o Francisco? Francisco também, mas tem de rezar muitos terços. E isto às vezes ajuda, não é? Porque Francisco, um bom menino no campo, a tomar conta das ovelhas, que não fez mal a ninguém, tem que rezar muitos terços. E ele rezava. Depois elas às vezes estavam a brincar e começavam a chamar Francisco, Francisco. E ele lá estava escondido a rezar mais uns terços, porque Nossa Senhora tinha dito, né, que ele tinha que rezar mais uns terços. E depois ainda há outra história que também faz pensar, e diga-se com o tema do purgatório. Né? Eles perguntaram também a Nossa Senhora e à Amélia. E o que é que Nossa Senhora disse? Estará no purgatório até ao fim do mundo. Que também era uma jovenzita, né? Naquela altura. 1917. Não havia televisão. Nem Mel, nem Zone. Não havia. E a gente pensa, no meio da Serra de Aire, uma aldeia pequenina, umas pedras, não havia água canalizada, nem luz elétrica, eram umas velas. O que mal é que fez a Amélia? Nós não sabemos, né? Mas Nossa Senhora disse estará no purgatório até ao fim dos tempos. Como são sérias estas verdades. Né? Nós às vezes não pensamos muito no mais importante. O céu existe. Né? E quem reza muitos terços, como a Francisco, chega lá. E o purgatório também existe. Logo no início da mensagem de Fátima. O Catecismo da Igreja Católica diz, o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Estado de felicidade suprema e definitiva. Se nós acreditamos nisto e vivemos na graça de Deus, quando morremos, é que bom, finalmente. Né? Porque é estranho, a gente às vezes diz que este mundo é um vale de lágrimas, mas depois, por outro lado, não quer morrer. Então, em que é que ficamos? Não é? Queremos o céu ou não queremos o céu? Eu vou ler aqui a nossa amiga Santa Faustina, que escreveu um diário que é muito famoso, toda a gente conhece. Toda a gente conhece? Alguém que não conhece? Vale a pena ler, né? Pronto. E então Jesus deu-lhe a graça de ir a todo o lado. Foi ao purgatório, foi ao céu, foi ao inferno. Então eu vou ler aqui a passagem em que ela conta que foi ao céu. É simples e é comovente. Isto foi há relativamente pouco tempo. Foi depois de Fátima. Fátima em 1917. Portanto, a Faustina é 1930 e 40. Neste caso, 36. Portanto, são graças que Deus nos deu há pouco tempo. Há pouco tempo. Tudo isto está a acontecer agora. Então, no número 777, se alguém quiser depois ir ver em casa, 777, diz assim: hoje estive no céu, diz a Santa Faustina, em espírito, e contemplei as indescritíveis belezas e a bem-aventurança que nos esperam depois da morte. Indescritíveis, não dá para descrever. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente louvor e glória a Deus. No céu louva-se a Deus. Nós aqui já louvamos um bocadinho. Observei quão grande é a beatitude em Deus. A beatitude significa felicidade. Que a derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes. E então, toda a glória e provenientes dessa felicidade retornam à sua fonte. Entram na profundidade de Deus, contemplando a sua vida interior, Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais hão de compreender ou sondar. Essa fonte de beatitude é imutável na sua essência, entretanto, sempre nova, jorrando para a felicidade de toda a criatura. Compreendo agora São Paulo que disse: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus, pois isto é a visão do céu, depois ela faz um comentário que também vale a pena ler. E Deus deu-me a conhecer a única coisa que, a seus olhos, tem infinito valor, que é o amor a Deus. Amor, amor e mais uma vez amor. E nada se pode comparar a um só ato de puro amor a Deus. Oh, que inconcebíveis favores Deus concede à alma que sinceramente o ama. Oh, que inconcebíveis favores Deus concede à alma que sinceramente o ama. Oh, bem-aventurada aquela alma que goze já aqui na terra dos seus especiais dons. E essas são as almas pequenas e humildes. Muito bonito. Viu o céu e percebeu que o que interessa é o amor. O amor a Deus. É muito bonito dizer que esta ideia de que conhecemos a Deus e mergulhamos Pai, Filho e Espírito Santo, mas sem esgotar. É como se fosse beber de uma fonte sem parar de ter sede e nem parar de... No céu o nosso conhecimento de Deus e dos mistérios não se esgota. Nós vamos estar sempre a aprender, sempre a aprender. Sempre a entrar mais no mistério de Deus, que é infinito. É difícil falar do céu, porque é qualquer coisa de tão diferente. Mas é importante falar do céu, porque a gente esquece do céu. E fomos feitos para o céu. Porquê é que cada pessoa humana é tão importante, é tão sagrada? Porque é a imagem de Deus e Deus criou-a porquê? Para ela poder um dia participar na sua vida divina. Tu, meu irmão, Deus criou-te para que um dia possas dar este mergulho na Santíssima Trindade. E por isso é que cada pessoa é tão especial. Podemos dizer, é sagrada. É a imagem de Deus. Destinado ao céu. Nós devíamos ter um amor grande também às pessoas que estão perto da morte. Porquê? Porque quando falta pouco tempo, ainda há tempo, não é, para prepararem o céu, para se decidirem pelo céu. Nós na Ave Maria rezamos tantas vezes por isso, não é? Agora e na hora da nossa morte. É um bom ladrão, é um bom exemplo. Quem está perto da morte pode ganhar o céu, pode perder o céu. Bastante. E aqui, no fundo, Jesus, à Santa Faustina, falou do Terço da Misericórdia e como era importante rezar esse terço pelos moribundos, pelos que estão perto, não é? As pessoas que estão perto da morte, ajudá-las a arrependerem-se, a confessarem-se. Hoje em dia há muito esta tentação de não vamos chamar o padre, porque senão vai-se assustar a pessoa. Não é? Mas que estupidez tão grande, não é? Porque pode fazer toda a diferença para aquela alma receber os sacramentos, pode até eventualmente saltar o purgatório. Faz muita diferença. Mas nada, às vezes, com raciocínios humanos, no fundo são raciocínios de falta de fé. A morte para nós não é um drama, não é a última palavra. e poder preparar-nos para a morte é uma grande graça. É uma grande graça. Por isso, é bom, conhecemos às vezes todos, não é? Familiares, amigos, etc. Às vezes estão ali à espera da morte e ninguém lhes propõe. Quer-se confessar? Como é que está? Está pronto para ver Jesus? Está pronto ou não está? E é uma graça preparar-nos para a morte, falando das coisas como elas são, com paz e despedirmos. É tão bonito ver, os padres têm esta graça, é tão bonito ver quando uma alma parte em paz, com Deus e com os outros. Parece que adormece, simplesmente. Parte em paz. E podíamos viver todos assim. E ajudar aqueles que... Eu tenho às vezes há doentes que eu visito, parece que estavam às vezes doentes há 5 anos ou 6 anos, e passado uma semana, Deus chamou-os. Parece que estavam à espera de se confessar, de receber a unção dos doentes, a comunhão, e estavam. Né? Deus deu-lhes aquela graça. Pronto, é muito importante combatermos esta mentalidade que entrou muito, não é? Que não vamos chamar o Padre, senão acha que vai morrer. Morrer na graça de Deus é uma grande graça. É o céu. Mais tarde ou mais cedo, mesmo que seja preciso passar pelo purgatório, é o céu. É o que vale a pena. E o inferno, Sr. Padre? Conte lá o que é que a Santa Faustina nos diz. Já fomos um bocado aqui no Santa Faustina. Este é quase no mesmo 741. Se alguém depois quiser ver em casa. Santa Faustina também foi ao inferno. Pronto, são sempre imagens. É difícil de exprimir com palavras humanas. Então conta-nos ela. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um cavernoso lugar de grandes suplícios. E como é abissal a sua vastidão. Eis os diferentes tormentos que vi. O primeiro castigo que constitui o inferno é a perca de Deus. O segundo é o perpétuo remorso de consciência. E o terceiro, o que essa condição nunca mudará. O quarto é o fogo que penetra a alma, embora sem a destruir. É um sofrimento terrível, um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é uma contínua treva e um horrível cheiro sufocante. Embora haja escuridão, os demónios e as almas danadas veem-se mutuamente e reconhecem todo o mal, quer dos outros, quer seu. O sexto é a constante companhia de Satanás. O sétimo é o tremendo desespero, o ódio de Deus, maldições, pragas e blasfémias. Estes são os tormentos que, por todos os condenados em conjunto, passam. Mas não acabam aqui os suplícios. Há outros dirigidos a algumas almas em especial. São as penas dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem pavorosas prisões subterrâneas, cavernas e poços de tormento, onde cada tortura difere da outra. Eu teria morrido só de ver essas terríveis expiações, se não fora a omnipotência de Deus a haver-me amparado. Que cada pecador que saiba que, naquele dos seus sentidos com que pecou, há de vir a ser atormentado por toda a eternidade. Escrevo isto por ordem de Deus, para que nenhuma alma se desculpe dizendo que não há inferno, ou que ninguém lá esteve e não sabe como é. Pronto, e ela depois continua, mas é bastante clara e bastante forte, não é, a descrição. O catecismo ensina isto de uma maneira muito resumida, não é? Que no céu, no inferno, como eu dizia no início, consiste exatamente na chamada privação de Deus, na perda de Deus, no estado da alma separada de Deus. Os teólogos chamam isto a pena de dano. A pena de dano. O estado de perpétua separação de Deus. Significa perpétua separação da fonte do amor. Que é a maior pena do inferno, é esta. Mas há também a chamada pena dos sentidos, que a Santa Faustina fala aqui, que é também um sofrimento, digamos assim, físico, espiritual, ligado aos pecados que cometemos. Está ligado. Portanto, não é igual em todas as almas. Como no céu, também não é igual tudo em todas as almas. A nossa relação com Deus é única. Não há dois santos iguais. Nossa, padre, mas isso é um bocado forte. É. E em Fátima, o que é que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos? Logo no início, também. Foi um inferno. Às vezes nós perguntamos, mas porquê é que Nossa Senhora terá mostrado? Foi para os assustar. O motivo é simples. O motivo é, há muitas almas que se perdem para o inferno, como eu dizia, e isto é a maior dor do coração de Jesus e de Maria. Uma alma que se perde é demais para eles. E como nós já não levamos isto a sério, Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos e a primeira coisa que fez, uma das primeiras coisas, foi mostrar-lhes o inferno. E aquilo assustou-os, certamente, mas marcou uma mudança radical na vida deles. Eles perceberam que há almas que se condenam, que no fundo, à luz disso, tudo o resto é relativo. E que vale a pena, e Nossa Senhora explicou-lhes que eles podiam ajudar a salvar almas através da oração e do sacrifício. E eles perceberam, então vamos a isso. Porque por isso, para salvar uma alma, vale a pena tudo. Vale a pena tudo. Eu vou ler, já conhecemos todos, mas é sempre bom relembrar. Disse Nossa Senhora aos pastorinhos. Isto é o relato da irmã Lúcia. Bem, o segredo consta de três coisas distintas. A primeira foi, pois, a vista do inferno, diz a irmã Lúcia. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se por formas horríveis, asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido da promessa que nos levar para o céu, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e de pavor. Em seguida, levantámos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar. E isto é tão importante, eu noto muito, mesmo dentro da Igreja, eu acho que hoje em dia já há pouca gente que no fundo se empenha, não é? no apostolado, em levar-se uns aos outros, porque há um problema de fundo que entrou muito, que é achar que no fundo, depois vamos, no final, vamos todos para o céu. Deus é bom, Deus é misericordioso, sou padre, e por isso, mesmo os maus, Deus perdoa e acabam por ir para o céu. E a verdade não é bem assim. É verdade que Deus é bom. É. E é verdade que Deus é misericordioso. É. Mas para ir para o céu é preciso arrependermos dos pecados. Se alguém comete pecados graves e não se arrepende, não se pode salvar. Não porque Deus não queira, mas essa própria pessoa fechou-se à graça de Deus, à misericórdia. Não quer o perdão de Deus. E às vezes pensa, ah, mas isso é um milhão. Olha a mensagem de Fátima. Não é? Eles dizem que muita gente, não é? Como fagulhas num incêndio. Não é? E isto como muda tudo. Não é? Se isto é verdade, se o inferno existe e se é possível uma pessoa ir para o inferno, então vale a pena a gente fazer tudo o que puder para abrir os olhos das pessoas que estão à nossa volta. Imaginem. Imaginem, sei lá, um dia nós morremos. Pronto, vem o anjo da guarda, vamos à presença de Jesus, chegamos lá acima, Jesus, sei o quê, abre o livro da vida, como é que te chamas? Chamo-me Gustavo, ou por outro nome, chamo-me Alberto. Há sempre alguém, não é? Alberto Santos. Vamos cá ver, está aqui o nome, Alberto Santos, Alberto Santos. Está assim, senhor. Faz favor, Alberto, pode entrar. Abre-se uma porta, com cânticos e anjos, e cheira perfume maravilhoso. E vem buscar o Alberto a chorar de alegria, comovido, e ouve a voz de Deus Pai, entra na alegria do teu Senhor. E o Alberto vai quase entrar e ouve o Jesus a perguntar ao que vem a seguir. E tu como é que te chamas? Chamo-me Tiago da Silva. E o Alberto diz, espera aí, espera aí, que esse era meu vizinho. Esse morava lá no prédio. Deixa-me só ver o que é que acontece. E o Tiago Silva, vamos ver o livro da vida, Tiago Silva. Não, espero que não haja nenhum Tiago Silva. Tiago Silva. Não, infelizmente não está aqui o nome do livro da vida. Não está, não. Então abre-se a porta do outro lado, um cheiro horrível, os demónios começam a... Vem um demónio, agarra-o pelo pé, começa a puxá-lo, a arrastá-lo, ele, não. E o Alberto olhou para ele, coitado, e agora? E o Tiago, desesperado, Alberto, porque é que tu vais para aí? E porque é que eu vou para aqui? E ele disse, porque eu amei a Deus, amei o próximo, fiz o que Jesus me disse, fiz as obras de misericórdia, confessei-me, fui à missa. E vivi como um bom cristão, né? E eu cada vez mais enfurecido, e tu sabias isso e não me disseste nada. E quantas vezes no nosso prédio há pessoas assim, quer dizer, isto é bem real. No nosso quarteirão, na nossa casa, os nossos colegas de trabalho estão longe de Jesus e nós sabemos qual é que é o segredo do céu e eles ainda não sabem. E Deus vai-nos pedir contas. Como é que eu me salvo se não levo o amor de Deus aos outros? Como é que eu me salvo se não levar o amor de Deus aos outros? E Deus vai pedir contas. Né? Aqueles que Ele pôs ao meu lado. Pois não se trata de perseguir ninguém, mas pelo menos uma vez, duas vezes temos que tentar. Não é? Temos que convidar o Tiago para jantar. Em breve. Mas ele não faz mal. Não é? E convidá-lo para um retiro e oferecer um livro, e etc. Oferecer um DVD, mandar um e-mail. Temos que tentar. Pois, como é que cada um responde ao amor de Deus? Mas Deus conta contigo e comigo. E tudo isto, como eu dizia, parte de perceber que o céu não está no papo, como muita gente acha. O céu está no papo. Se isso fosse verdade, então, para que evangelizar? Para que missionários, não é? Imaginem eles, deixaram tudo. Não é? Deixaram os pais, as mães, os irmãos, a casa deles, as coisinhas que tinham, para atravessaram para outro país, etc., com muito frio. Não é? Porquê? Porque faz diferença. Porque o céu não está no papo. E vale a pena levar o amor de Deus a todos para que possam salvar-se. Não há nada mais nobre aos olhos de Deus do que trabalhar pela salvação das almas. Não há nada mais nobre do que trabalhar. E isso não é exclusivo dos missionários. Ou melhor dizendo, missionários somos todos em virtude do nosso batismo. Todos os batizados são missionários. São apóstolos. Se não forem, são infiéis à sua missão. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Quem acreditar e for batizado será salvo, diz Jesus. Mas quem não acreditar será condenado. Palavra de Deus. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Ah, seu padre, mas os meus vizinhos não querem saber, eu já tentei. Pois não se trata de perseguir ninguém nem de martirizar ninguém. Mas temos que tentar, temos que propor. E às vezes é preciso, mas eu não tenho coragem, vão-se rir de mim. Paciência. Pede a Deus coragem. Porque é preciso, porque está muito em causa. Está muito em causa. Às vezes por vergonha, já, porque tenho vergonha, alguém se pode condenar, porque eu não disse, porque eu não falei quando devia ter falado, etc, etc. Às vezes coisas más, não é? A gente vê o nosso vizinho, olha, o vizinho vai à bruxa, ou vai não sei o quê, e eu estou calado, não digo nada. Ah, eu não me meto na vida de ninguém. Se Deus pensasse assim, nós não estávamos salvos. Os outros não são só... Não são só os outros, são teus irmãos. São teus irmãos. Cristo morreu por cada um deles. E conta contigo para os salvar. E nós, às vezes... temos, isto é muito típico da nossa cultura. Salve-se quem puder. Cada um por si. Ah, eu não meto na vida a ninguém, não faço mal a ninguém. Isso não chega. Temos que fazer o bem. Deus não espera para não fazer mal a ninguém só. Pede para ir e anunciar e ajudar. E tive fome e deste-me comer e ajudar-me. Temos que sair da concha. Não é? Porque senão às vezes estamos na concha comodamente. E o mundo passa ao nosso lado. E isto hoje em dia vê-se muito, não é? O nosso Portugal, com tantas coisas tão más, e temos tantos milhões de batizados, né? Supostamente somos a maioria, mas depois na prática ninguém faz nada. E por isso as coisas estão como estão. A gente queixa-se, ah, mas a culpa é nossa, que estamos parados, paralisados. E Deus conta com cada um de nós. E está muito em causa. A nossa falta de coragem, a nossa... O nosso comodismo prejudica muitas almas. Prejudica muitas almas. Começar pelas da nossa família. Portanto, está muito em jogo. Não desperdiçar ocasiões. Ajudar as pessoas a ir para o céu. Assim dito de uma maneira simples. Ajudar. Viver a nossa vida ajudando as pessoas a amar a Deus e ir para o céu. Não desperdiçar mais ocasiões. Depois, só vou ler mais uma última passagem, também da Santa Faustina do Purgatório, só para completar, porque já, como já li as outras, também é breve. Esta está logo no início, no número 20. Ela pergunta a Jesus por quem é que devia rezar. Então, também é sempre 1935. Então, ela, pouco depois disto, caiu doente, diz ela. A minha querida Madre Superiora mandou-me juntamente com duas outras irmãs passar um período de férias em Skolimor, não sei, nos arredores de Varsóvia, na Terra. Nessa altura, perguntei ao Senhor, por quem mais devo rezar? Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer. E foi então que vi chegar o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei num lugar nubloso, cheio de fogo, e reparei que dentro das chamas havia uma enorme multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem nada conseguirem obter para si próprias. Apenas nós as podemos ajudar. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda nem por um momento se afastou de mim. Perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Elas responderam unânimes que o maior tormento que padeciam era o do ardente desejo de Deus. Vinha Mãe de Deus, que se aproximava das almas no purgatório. Almas estas que chamavam a Maria a Estrela do Mar. Ela levava-lhes refrigério. Bem desejava ter conversado mais com essas almas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sairmos e retirámo-nos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi então uma voz interior que me dizia, era a voz de Jesus, a minha misericórdia não deseja isto, mas a minha justiça exige-o. Foi a partir desse momento que comecei a ficar em mais estreita ligação com as almas sofredoras. Portanto, o purgatório é um lugar de sofrimento, de purificação, como tínhamos visto. Há grandes diferenças com o inferno. Não é? Do ponto de vista de sofrimento físico, não sabemos, mas parece parecido em algumas coisas. Mas há uma grande diferença, que é no inferno há o desespero de saber que aquela condição é definitiva. No céu, no purgatório, há esperança. Há sabermos, uma pessoa que sabe que entra no purgatório tem a certeza, sabe que mais tarde ou mais cedo vai ver a Deus, vai possuir a Deus. Este estado de espera causa sofrimento. A tal de separação de Deus, o ainda não possuir a Deus, causa sofrimento. Mas é um sofrimento com esperança, porque sabemos que vamos receber, vamos receber a Deus. E depois é bonita esta ideia de que elas rezavam, no purgatório reza-se, rezavam por nós, mas por elas já não podiam fazer nada, digamos assim. Porquê? Porque o tempo da vida, até a hora da morte, é aquele tempo do mérito, em que podemos escolher, decidir, amar, não amar, como respondemos à graça de Deus. No tempo do purgatório já não se pode merecer para si mesmo. Nossa Senhora, que consola e que ajuda as almas do purgatório. E depois ela, a Santa Faustina, percebeu que Jesus mostrou, não é? Queres rezar por alguém? Quem é que precisa de orações? Jesus, o que é que lhes mostrou? As almas do purgatório. Se queres rezar por uma intenção, de quem é que precisa de ajuda? As almas do purgatório. E, portanto, nós devíamos ter todo este hábito. Graças a Deus, isto é uma coisa boa que tem o nosso país, aqui no Norte, as pessoas rezam pelos defuntos, não é? Sobretudo pelos da família, mandam oferecer missas. Isso é uma grande obra. É uma obra de misericórdia espiritual, rezar pelos defuntos. Devemos rezar pelas almas do purgatório, sim, todos os dias. E depois, ligado à doutrina do purgatório, também outra coisa que falo só assim rapidamente, vale a pena também saber aproveitar o máximo possível, que é a história das indulgências. O que são as indulgências, Sr. Padre? São graças espirituais em que, por intervenção da Igreja, em virtude dos méritos de Jesus na cruz, e de todas as boas obras dos santos, a Igreja, Deus, no fundo, através da Igreja, perdoa-nos as penas devidas pelas consequências dos nossos pecados, já perdoados quanto à culpa. Quando nós nos confessamos, Deus perdoa-nos a culpa. E depois, mas é preciso, como eu dizia, reparar o mal que fizemos. O Padre dá sempre uma penitência, normalmente, que repara parcialmente o mal que fizemos. E depois é preciso reparar o resto. Antigamente as pessoas ainda diziam, quando surgia uma doença, um contratempo, olha, Sr. Padre, seja para desconto dos meus pecados. Era esta a ideia. Era esta a ideia de tudo o que vivemos podemos oferecer com amor, com este sentido de expiação, de reparação do mal que fizemos. A Igreja é uma graça muito grande. Pode, em força da sua autoridade, digamos, perdoar-nos essa pena que é devida, que seria devida. Como, Senhor Padre? Através das indulgências. As indulgências, digamos assim, limpam a penitência que nós deveríamos fazer ou nesta vida ou no purgatório. Depois, uma coisa que eu brinco e digo às pessoas, mas que eu acredito, nesta vida é mais barato. Lá no purgatório o câmbio não é muito a nosso favor. Nesta vida é mais barato. Portanto, é bom aproveitarmos as contrariedades da vida, às vezes uma doença, nós pedimos logo a cura. Mas às vezes Deus permite isso exatamente para que possamos espiar e irmos diretamente para o céu. Se Deus nos curasse, íamos para o purgatório. Era pior negócio. Era pior negócio, meu irmão. Pronto, mas nós não o vemos. E como é que se funcionam as indulgências? A Igreja dá a algumas obras que são por si mesma boas e que por si mesma já têm, já são obras que, no fundo, que diminuem o nosso tempo do purgatório. Mas a Igreja aumenta a eficácia dessas obras e, no caso das indulgências plenárias, limpa completamente o que nós devíamos de horas no purgatório. Falando assim de uma maneira para a gente se entender. E isso é uma grande graça. Se alguém recebe uma indulgência plenária com as devidas disposições e morrer passado um segundo, vai direto para o céu. Estão a perceber a ideia? É muito bom. Estão interessados? Muito. Eu também. Então, explico lá melhor, que é para não me distrair. É muito bom, muito bom. A indulgência chama-se plenária exatamente porque redime, limpa toda a pena que eu devia por causa dos meus pecados. Seu padre, quero saber como é que posso fazer para ganhar uma indulgência plenária. Há quatro condições genéricas. A primeira é confissão, confessar-se. A segunda é rezar e comungar. Confissão, comunhão. A terceira é rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas intenções do Papa. E a quarta, que é a mais difícil, é a última, mas é a mais complicadinha, é não ter nenhum apego, nem sequer ao pecado venial. Aquela história que eu falava hoje de manhã, os pecados que a gente, no fundo, tem uns pecadozinhos de estimação. Confessa e tal, mas não larga muito. Dá um jeito, seu padre, é que dá mesmo jeito. Não podemos. Né? E se houver esse apego a alguns pecados, já estraga a indulgência plenária. Já não limpa 100% o purgatório. Portanto, é preciso essas quatro condições. Confissão, comunhão, Pai Nosso e Ave Maria, pelo menos pelas intenções do Papa, e não ter nenhum apego ao pecado venial. Ou seja, ter um coração verdadeiramente convertido a Deus. E depois, além disso, fazer a tal obra à qual a Igreja ligou uma indulgência plenária. E quais é que são essas obras, Sr. Padre? Lá no site também tenho um folheto que explica quais é que são. Mas vou dar exemplos de algumas muito comuns que todos podemos fazer com bastante facilidade. Há algumas famosas, que é, por exemplo, nos anos santos há a Porta Santa, lá em Roma. Né? Passar na Porta Santa, rezar o credo e fazer estas quatro condições, indulgência plenária. Mas há outras que todos conseguimos fazer com relativamente facilidade, não é preciso ir a Roma. Por exemplo, quem fizer meia hora de adoração em frente de Jesus no Santíssimo Sacramento, seja exposto, seja no Sacrário. Quem fizer meia hora de adoração, mais as quatro condições, indulgência plenária. Olé! É muito bom! Ainda hoje à tarde vamos ter aqui, depois da missa, adoração a Jesus, meia hora, indulgência plenária. Mais, o fiel que ler pelo menos meia hora a Sagrada Escritura. Ler meditando a Bíblia. Meia hora, indulgência plenária. Olé! O fiel que rezar a Via Sacra naquelas estações que estão na Igreja. Estações da Via Sacra. O fiel que se fizer a Via Sacra, indulgência plenária. É muito bom. O fiel que rezar o terço em comunidade, em família, em comunidade religiosa, indulgência plenária. É muito bom. Fiel por participar num retiro pelo menos de 3 ou 4 dias. Não sei se é 4, mínimo. Mas há várias obras que nós fazíamos e não sabíamos que tinha indulgência plenária. E ganhei? Não. Não ganhei porque é preciso intenção e fazer as outras 4 condições. Não é só... Mas obviamente que fiz uma coisa muito boa. Quem fez meia hora do evento santíssimo, isso em si é uma obra boa que já, digamos assim, diminui o purgatório. Só que uma coisa é diminuir, outra coisa é zero, é limpar. Isso é muito bom, estou interessado, eu também. Né? Todos os dias rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelo Papa. Normalmente, depois da comunhão. Por acaso, agora não tenho feito tanto. Né? Porque é uma das coisas é comungar, confissão. Depois há mais outras coisas que a Igreja explica. Ah, mas é preciso confessar-me todos os dias para ganhar uma indulgência plenária. Basta uma confissão. Quem se confessa, por exemplo, todas as semanas, com uma confissão, pode-se ganhar mais do que uma vez a indulgência plenária. Desde que esteja na graça de Deus para poder comungar. Não é? Uma pessoa que se confessa todas as semanas, ou 15 dias, estiver na graça de Deus, com uma confissão, pode ganhar todos os dias. Se todos os dias fizer meia hora de visita a Jesus, o Santíssimo, ao rezar o terço em família, pode ganhar a indulgência plenária. Todos os dias, todos os dias. É muito bom. E mais outra boa notícia ligada à história do purgatório, é que nós podemos oferecer a indulgência que recebemos como sufrágio pelas almas do purgatório. Podemos oferecer tudo o que são boas obras e orações pelas almas do purgatório. Mas as indulgências é ou aplico por mim, ou aplico por mim, ou aplico pelas almas do purgatório. Não posso aplicar por outra pessoa. Só posso aplicar por mim, ou pelas almas do purgatório, a modo de sufrágio. Ou seja, se eu recebo uma indulgência plenária, eu ofereço isso pelas almas do purgatório, não quer dizer que há uma que vai sair hoje do purgatório, necessariamente. Pois Deus é que sabe, não é? Mas é uma grande intercessão, é uma grande oração que se oferece pelas almas do purgatório e que os ajuda imenso. Eu também normalmente ofereço pelas almas do purgatório. Como se pode receber todos os dias, a indulgência plenária, de vez em quando, deixo para mim, e também preciso, né? Mas ofereço habitualmente e depois também penso que eles são nossos amigos, portanto, tenho uma aliança com eles. Né? Eu rezo por eles e eles ajudam-me. Né? E isto é igual para todos nós, isto é a comunhão dos santos. Isto é a comunhão dos santos. Portanto, às vezes nós podemos ter medo de, ah, eu não vou dar muito porque eu preciso de ajuda. Não, mas dá porque Deus recompensa. O amor retribui. Eles rezam muito. Né? Portanto, que bonito que saiamos daqui também com este desejo de lembrarmos mais das almas do purgatório. A maior oração que se pode oferecer é a missa. É a missa. Isso, graças a Deus, como eu dizia, não é preciso eu insistir muito, porque as pessoas sabem. Uma coisa que não sabem tanto é que a missa não é só para oferecer pelas almas do purgatório. As pessoas, às vezes, já só sabem celebrar missa por alma de não sei o quê. A missa pode ser aplicada por qualquer intenção que seja honesta. Seu padre, eu estou doente, posso oferecer a missa para essa intenção? Pode. Seu padre, meu filho tem um exame de matemática, posso oferecer? Posso. Por qualquer intenção. A missa de hoje vai ser aplicada pelo bom exame de matemática, não sei o quê. A missa de hoje vai ser aplicada pela cura da senhora tal. Pode. Tudo aquilo que é honesto, pode. Só não vamos pedir por coisas más, não é? Como é óbvio. Mas isso perdeu-se. É pena. Porque uma vez lá numa paróquia, uma senhora que dizia, ai, quando eu morrer ninguém vai rezar por mim. E, portanto, eu dizia, mas pode rezar já, por si. Pode já oferecer missas por si. Nada impede, nada impede. Só não podemos pedir coisas más. Quem nos ensina acerca do que é que está certo e do que é que está mal é Deus. Ah, é verdade que há muitas pessoas que dizem isto, não é assim, né? Mas dizem por conta própria. Não tem nenhum fundamento. Se Deus diz isto é verde e se eu digo isto é amarelo, quem é que estará enganado? Sou eu, não é? Pronto, e isto vale em relação ao que é pecado ou ao que não é pecado. É na palavra de Deus que nós encontramos a luz para saber o que é que está certo e o que é que está errado. Se Jesus diz isto é mau, é mau. Se Jesus diz isto é bom, é bom. E depois a Igreja é que interpreta a palavra de Deus bem, sem erro. Não é? E onde é que está essa interpretação? Catecismo da Igreja Católica. Portanto, há dois livros que nós devemos conhecer muito bem e amar e ter lá em casa, que é a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. Faltar à missa ao domingo é pecado? É, já disse hoje de manhã, pecado grave. Não é? Pecado grave contra o terceiro mandamento da lei de Deus. Onde é que isso está? Catecismo da Igreja Católica. Vai-se lá, dia de domingo, terceiro mandamento da lei de Deus, tem um comentário aos 10 mandamentos, e vêm lá, leem lá. É sempre pecado faltar à missa ao domingo? Pode não ser, não é? Se uma pessoa não pode mesmo ir à missa. Por exemplo, vou para o hospital, estou a ser operado, é domingo, e agora? Estou ali nas máquinas, não posso. Eu posso ir à missa. Todo dia eu gostava de ir à missa, mas não posso. Faço pecado? Não, não faço pecado nenhum. Porque eu quero ir à missa, mas eu não consigo ir à missa. É uma diferença importante. Agora, se for como eu disse hoje de manhã, fui ali para ver o Benfica, jogar com o Beira-Mar. Então aí faço um pecado. Não é? Porque deixo Deus, desprezo Deus por uma coisa bem mais, menos importante, não é? Que é o futebol. Ir ao futebol não é pecado? Não, não é. Mas, por causa do futebol, faltar à missa é pecado. Ah, e as neiras, Sr. Padre? Basicamente, as neiras, não necessariamente no falar, se forem coisas obscenas, são pecado. Não é? Dizer coisas obscenas, como é óbvio. Mas umas asneiras que não são obscenas, etc. É pecado? Não. Não necessariamente. Mas, normalmente, a gente diz asneiras é quando se deixa levar pela ira, pela impaciência. E isso, sim, é que é pecado. Quem que perde, salta-nos a tampa, como a gente costuma dizer. Né? E isso aí, deixar-me levar pela ira. Caímos na impaciência. Isso é que é preciso confessar. Seu padre, deixei-me levar pela ira. Deixei-me levar pela impaciência. Pois, se as neiras forem obscenas, que as obscenas também disse coisas obscenas. Pronto. Ah, e depois há uma distinção muito importante, obviamente. Há do confessar. Eu vou a Deus, vou à igreja, rezo o credo e já está. E vou comungar. Aí depende. Se os pecados que a gente cometeu foram pecados leves, os chamados pecados veniais, eu posso ir comungar. Posso e devo até. E no início da missa há uma absolvição para estes pecados veniais. Deus te trouxe, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Mas esta absolvição não é igual à absolvição do sacramento da reconciliação. Os pecados graves têm que ser confessados na confissão. Há muitas pessoas que dizem, ah, seu padre, mas eu confesso-me a Deus. Só Deus é que pode perdoar os pecados. É verdade, só Deus é que pode perdoar os pecados. Mas Jesus deu aos apóstolos e aos sucessores apóstolos, aos padres e aos bispos, o poder de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, serão perdoados. E a quem retiverdes, serão retidos. E, portanto, Jesus quer que... Há uma história bonita aqui de Santa Faustina, que ela via Jesus. Né? E quando via Jesus, uma vez pediu para se confessar a Jesus, diretamente. E Jesus disse, não, tens que ir ao Papa. Tens que ir ao Papa. E ela foi à confissão, e quando saiu da confissão, olhou para o padre e viu a cara de Jesus. Portanto, Jesus foi quem é que instituiu o sacramento da confissão? Jesus. Foi Jesus. Portanto, Jesus quer. Não há outra maneira de absolvição dos pecados graves cometidos depois do batismo. A única via ordinária é o sacramento da confissão. Ó, seu padre, mas imagino que eu estou, não sei aonde, estou num barco e de repente fiz um pecado grave e agora não há padre. E o barco vai ao fundo. E agora? Não pude confessar? Vou para o inferno? Se nós, no nosso coração, fizermos um ato de contrição e arrependimento com o desejo de me confessar logo que puder, Deus não espera, digamos assim, pela confissão. Deus dá-me logo a sua graça. É muito bonito. Se eu fizer um ato de contrição, e por isso é muito bonito que nós devíamos ganhar este hábito. Sempre fazemos um pecado que nos vem à consciência, fazer logo um ato de contrição. Meu Deus, as pessoas estão com... Sobretudo nos pecados graves. Com o propósito de me confessar logo que possível. E Deus volta a encher a minha alma da sua graça. Portanto, a pessoa que foi ao fundo do barco, salva-se. Salva-se porque tinha o desejo de se confessar o logo possível. Não conseguiu, mas queria. É sempre a história do querer e do conseguir. Deus conhece os nossos corações. Pronto. E depois há outros casos. A pessoa está doente, que não se pode confessar, etc. O sacramento da unção dos doentes, quando a pessoa já não se pode confessar. Por exemplo, pode perder os sentidos, já não tem uso de razão, já não fala. O sacramento da unção dos doentes também absolve os pecados graves. Quando a pessoa já não se consegue confessar. Portanto, não é por falta de ajudas. Deus dá-nos todos os meios que nós precisamos para chegar ao céu. Mas, se uma pessoa cometeu um pecado grave e ainda não se confessou, mesmo que já tenha feito um ato de contrição, mas eu tinha muita vontade de comungar nesta missa e depois confesso-me amanhã ao padre, mas já me arrependi. Não deve comungar. Primeiro tem que se confessar. Porquê? Porque a reconciliação é também uma reconciliação com a Igreja. Não é só com Deus, é também com o povo, com a comunhão dos santos. Eu feri a nossa unidade por causa do pecado. O pecado divide-nos. E então há uma reconciliação também visível com os irmãos, podemos dizer assim. Pronto. É, no fundo, a questão do mal. Porquê é que Deus permite o mal? Sobretudo, porquê é que Deus permite o sofrimento dos inocentes? Neste caso, as crianças são um bom exemplo de alguém que é inocente. É uma pergunta que nós conseguimos responder até um certo ponto. Mas há uma parte da resposta que permanece ainda para nós um pouco misteriosa. Que é, no fundo, a questão do problema do mal. Porquê é que Deus permite o mal? Não é? E o sofrimento, o mal, é uma parte do sofrimento. O sofrimento é uma parte do mal. Sobretudo dos inocentes. Não é? Na Bíblia, o livro que responde à sua pergunta no Antigo Testamento é o livro de Jó. O livro de Jó é a história de alguém bom, religioso, que via sofrimentos atrás de sofrimentos. E o moral da história é que Deus permitiu aqueles males. Deus não quis, o livro de Jó é muito claro, foi o demónio que causou aqueles males. Deus não é que tem iniciativa, vou pôr esta gente a sofrer. Portanto, aqui está uma verdade muito importante, né? Que muita gente às vezes deixa escapar. Deus não é a causa do mal, Deus não quer o mal, Deus permite o mal. Parece que não há muita diferença, mas há muita diferença. Há muita diferença. Deus não pode querer o mal. Deus quer, se nós quisermos, a causa da causa do mal, que é Deus quer a liberdade do homem e dos anjos. E dessa liberdade é que nasce o mal. O pecado, e depois o pecado tem consequências mesmo na vida dos outros, as doenças, a morte, etc. Portanto, a primeira ideia é Deus não quer o mal, Deus permite o mal. E no livro de Jó, e em toda a Escritura, no São Paulo também fala disto, tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Deus sabe do mal, consegue do mal tirar bens maiores. E isto ajuda-nos a perceber porque é que Deus permite o mal. Deus podia não permitir, porque Deus é todo poderoso, podia dizer não. Não há mal. Não quero. Não. E não havia. Né? Mas Deus permite. Como um pai que tem um filho, permite às vezes o filho fazer umas coisas. Né? Se o pai disser não faz. Mas, e o filho até pode fazer coisas que o pai não quer. Mas o pai às vezes até permite. Percebe-se esta diferença? É importante. Porque senão o que é que acontece? Se nós achamos que Deus quer o mal, no fundo estamos a dizer que Deus é mau. Porque se Deus quer o mal, está mal. É mauzinho. Não é? E isso não é verdade. É uma grande mentira. Deus é amor. Deus é bom. Deus não é a causa do mal. Deus permite o mal. Porquê? Porque do mal consegue tirar bens maiores. É o que vemos no livro de Jó, no fim do livro. Como é que acaba a história do Jó? Depois de Jó é abençoado com mais filhos e mais bens e mais não sei o quê. E sobretudo Deus alegrou-se porque Jó, naquela provação toda, nunca se revoltou contra Deus, nunca blasfemou. E, no fundo, foi um grande testemunho de fé. E foi, no fundo, um momento de grande crescimento espiritual para o próprio Jó. Ele começou de uma maneira e acabou diferente, para melhor. Porque é que Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó? Começou de uma maneira e acabou. Começou um bom homem e acabou um grande santo. Podemos dizer assim. Isto é verdade em muitas destas histórias. Ah, mas a criança, que mal é que... Eu vejo muitas vezes, não é? Mas tantas vezes Deus permite esta cruz e aquela cruz é uma bênção para toda a família. Quantos pais não se aproximaram de Deus por aflições que tiveram com os filhos? Quantos pais não... Como eu dizia, nós não ficamos iguais. Começamos de uma maneira e acabamos. E Deus às vezes pesca os nossos corações. Ah, mas também há casos de pessoas que se revoltam. Ah, pronto. Mas como eu dizia, isto ilumina um bocado o problema. Mas o mal é mal, Sr. Padre, é verdade. A segunda coisa é, a prova de que Deus não quer o mal é que mandou o seu filho ao mundo para vencer o mal. Mas nós agora ainda temos doentes e crianças. Sim. Certo, ainda temos. Mas vai chegar um dia, como nós dizíamos há bocado, nos novos céus e na nova terra, vai haver hospitais pediátricos? Sim ou não? Não. Não vai haver sequer hospitais. Não há doenças, não há morte. Né? Como diz o Apocalipse, onde está a morte, a tua vitória? Ao São Paulo. Né? Não haverá mais morte. Deus enxugará todas as lágrimas, diz o livro do Apocalipse. E é isso que nós esperamos. Portanto, Deus permite ainda, podemos pôr aqui um sublinhar, algum mal, né? Mas não, isso não vai ser sempre assim. Deus vai pôr um ponto final no mal. E por isso este desejo que nós temos no coração, de que o mal acabe e que as coisas entrem nos eixos, e que acabe o mal, etc., vai acontecer. Era a história do juízo final. Até os, bandidos que andam a fazer maldades e têm jipes e BMWs. Como é que é, seu pai? Deus, Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Nós dizemos isto no credo. E, portanto, nós esperamos isso. E esses novos céus e a nova terra. E é mais outro motivo, outro exemplo, que nos ajuda a perceber que Deus não está contente com o mal. Deus tolera agora, mas é um tolerar desconfortável, no sentido que eu, o que eu quero é novos céus e nova terra. E agora eu permito isto. Até porque daqui consigo tirar este crescimento espiritual, etc. Mas, um dia, ponto final. Um dia, ponto final. E Jesus vai voltar. E pronto. Ah, mas... quando é que isso vai acontecer? Não sabemos. Mas nós, para nós, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, o ponto final no mal, melhor. Estamos todos de acordo, acho eu, não é? Quanto mais cedo acabar o mal... E nós, os primeiros cristãos, rezavam muito por isto. Vem, Senhor Jesus. Porque nós sabemos, quando Jesus vier, finito, como diz os italianos, não é? Nós não nos conformamos com o estado das coisas. Não é? Nós queremos os novos céus e a nova terra. Quanto mais rápido, melhor. Mas isso passa também pelo nosso empenho e na nossa oração e etc. Mas pronto, o mal é um mistério. O que é que diz o catecismo? O mal é um mistério. Deus permite, do mal consegue tirar bens maiores. Então, a questão da mentira não é muito simples. Eu não quero entrar aqui em questões muito teológicas e pronto. Mas vou entrar um bocadinho. Basicamente, Jesus diz-nos, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que ganha mais vem do maligno. Não é? Portanto, uma mentira pequenina é um bebezinho pequenino do maligno. É verdade que as mentiras leves não são pecados mortais, não. Mas são pecados. Portanto, o que é mentir? O catecismo diz-nos, citando Santo Agostinho, mentir é dizer o falso com intenção de enganar. Isto é o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Seu padre, se eu disser só o falso com outra intenção, é mentira? Não. Dizer o falso com outra intenção não cumpre a definição de mentira. Mentira é dizer o falso com intenção de enganar o outro. Vou dar um exemplo que foi uma coisa que a Santa Sé, digamos assim, foi Roma que disse, né? Na Segunda Guerra Mundial, só que estes casos que parecem uma exceção, isto parece uma exceção, parece que às vezes eu posso mentir. Não, eu mentir nunca posso. Agora, às vezes, dizer o falso não é uma mentira. É aqui que eu quero chegar. Mas o problema é, eu não gosto destes discursos, porque senão é tipo mangalada. Toda a gente depois acha que no seu caso eu posso mentir, porque o seu padre disse que naquele caso... Não se pode mentir, ponto final. Agora, há casos em que dizer o falso não é uma mentira. Exemplo, Segunda Guerra Mundial. Os nossos irmãos judeus eram perseguidos e condenados nos campos de concentração. E o que é que aconteceu? Fugiam muito para conventos, para casas religiosas, irmãs carmelitas, etc. E batiam à porta os oficiais alemães, não é? A dizer, tem cá algum judeu, e coitadinha da irmã aqui à porta, o que é que dizia? Ó, senhor oficial, não posso dizer. Se ela respondesse isso, já tinha dito. Percebe-se o problema? E então, ela pode dizer, não tenho cá nenhum judeu, e isso, e dizer que não é uma mentira ou não é? Pergunta a Roma. O Papa, a congregação da fé, provavelmente. A congregação disse, não, pode dizer que não tem. Pronto, depois a questão é mais articulada. Quem gosta de estudar, há um bom teólogo, que é filósofo, suíço, que foi meu professor, chama-se Martin Bonheimer. Escreveu bastante sobre a mentira. Há muita coisa escrita sobre isto. Mas, basicamente, ele fala muito da história do que é um contexto comunicativo, da verdade, etc., etc. Mas, basicamente, para não complicar muito, é um bocado como a legítima defesa. Não é bem, é diferente. Mas, para simplificar, para a gente se entender, quando uma pessoa defendendo-se, causa a morte de alguém, não é culpável de assassínio. Não tem que se confessar. Estava-se a tentar defender. Alguém que vinha com um machado para lhe cortar a cabeça, ela afastou-o para o lado, o homem caiu, bateu com a cabeça, morreu ele. Pronto. Eu quis matá-lo. Quis-me defender. Ou mesmo que desse um tiro. A minha vontade era defensiva. Não era uma vontade homicida. Pronto. Neste caso, no tal irmã que bate à porta aos polícias a dizer olha, tem cá algum judeu? A irmã diz, não tenho cá nenhum judeu. Isto, tecnicamente, é como se fosse uma legítima defesa, para a gente se entender. Não é bem, mas é parecido, do ponto de vista moral. Não é mentir. Não é dizer o falso com a intenção de enganar. É dizer o falso, é negar o conhecimento de uma verdade, é guardar um segredo, digamos assim, causando o engano do outro. Parece igual, do ponto de vista moral, mas não é igual. Uma coisa é causar a morte do outro e outra coisa é querer a morte do outro. Uma coisa é causar a morte do outro e outra é querer. O que eu quero, numa legítima defesa, é defender a minha vida causando um efeito colateral previsto, mas não desejado, a morte do outro. Isso pode acontecer com a mentira. Eu posso ter que guardar um segredo causando o engano do outro, mas não querendo o engano do outro. Isso é um bocado confuso. Eu escrevi uma tese de doutoramento, está na internet, são só 500 páginas sobre estes temas. Se alguém quiser ler, está em português. No meu site também pode ver. Mas a questão é um bocado complicada e, como eu dizia, e é fácil uma pessoa achar que, eu no meu caso, então, posso dizer mentira. Cuidado. Nós devemos dizer a verdade. Não é? Nós devemos dizer a verdade. Mas há casos, e na Bíblia também há algo, não é? Moisés que diz que Sara é irmã e tal, como é que é? Isto é mentira ou não é? Estes problemas também nascem daí. Como é que é? Deus que pede a Abraão, dá-me o teu filho em sacrifício. Então o Abraão vai matar o filho, que ele é um assassino, não é? Tem essa intenção. Que intenção é que tem Abraão? De assassinar o filho? Não. Tem de oferecer o filho em sacrifício. É um ato de culto, é um ato da virtude da religião. Pronto. Mas isto são questões um bocado técnicas e complicadas e as pessoas facilmente se confundem e baralham, por isso eu não gosto de... Porque parece que é uma exceção, parece que às vezes eu posso mentir ou às vezes eu posso matar. Nunca posso mentir, nunca posso matar. Mas às vezes há ações que parecem mentira, mas que de facto não são mentira. Pronto. Depende muito do que é que eu quero com aquela ação. Mas, se alguém quiser aprofundar, tem a minha tese de doutoramento. É assim, poder, nesse caso a mentira, nunca, se for mentira, nunca é grave. Agora, aí é preciso ver, pois nesse caso concreto, eu não respondi muito, teria que ver com mais calma as circunstâncias. Se guardar esse segredo, ou se não revelar a verdade, é necessário causar um engano. Pode não ser necessário. No caso da freirinha à porta, é necessário. Porquê? Porque se ela disser, não sei, ora, já respondeu. Agora, no seu caso, se calhar tem outras maneiras de guardar, não revelar a verdade que não deve ser revelada, por motivo que for, de outras maneiras. Pronto, para não aborrecer, se calhar tem outras maneiras, a não ser causar o engano, de resolver esse problema. E se tiver outras maneiras, essas outras maneiras devem ser preferidas. Porque não devemos causar o engano de ninguém, mesmo não querendo. Estamos a fazê-lo cair no engano. Portanto, aí era preciso ver se teria outras maneiras. Eu acho que tem. Portanto, o ideal era aprender a resolver o problema de outra maneira. Então, vou viajar, fui em negócios, tenho que ir, porque senão sou despedido do trabalho, etc, etc, etc. Pode haver circunstâncias graves. Trabalho, sou médico, ou sou chamado não sei onde, ou estou a operar. Estou em África, tenho que ir a operar alguém, 3 dias de carro, 3 dias para vir, não há missas, etc. Pode haver circunstâncias graves em que uma pessoa quer ir à missa, mas não consegue ir à missa, sem culpa da sua parte, por graves motivos. Mas aqui é que é preciso ver em cada caso se de facto se realizam os graves motivos. Porquê? Porque muitas vezes há algum desleixo da nossa parte. Pronto, eu não estou a dizer que seja o seu caso, mas eu estou a dizer que em casos gerais eu vejo isto com algumas vezes. As pessoas vão viajar, por exemplo, eu fui para o Algarve, depois sei aqui, fomos almoçar a Setúbal, não sei o que mais, depois chegámos lá ao Algarve, já era tarde, já eram 7 e tal, já não havia missa. E, portanto, não fui à missa. Eu queria ir, mas não consegui. Mas aí a pessoa tem culpa. Porquê? Porque podia ter organizado o dia de maneira a ir à missa. Se fosse eu a fazer a viagem, não ia faltar à missa. Ia à missa logo de manhã, antes de começar a viagem. Ela parava em Fátima e ia à missa. Antes do almoço. Agora, há pessoas que facilitam muito. E facilitam muito. Não é que elas não queiram ir à missa. Elas até tentaram. Mas facilitaram muito e acabaram por ficar sem a missa. Aí a culpa é delas. Podia ter ido, facilitou muito e depois não havia missa. Não estou a dizer que seja o seu caso. Pronto. Mas nas viagens de negócio, etc., há um site na internet, é um bom exemplo. Eu pergunto, então, mas informou-se de saber se havia missa? Há um site que tem as missas do mundo inteiro. O horário das missas do mundo inteiro. A gente consegue ver quantas missas é que há em Marrocos. A que horas? Vai lá e vê. Mas eu não sabia. Pronto. Mas informa-se, procura. Pronto, é muito importante. Deus sabe, se a gente se esforça ou não. Depois eu dou muitas vezes o exemplo, porque às vezes a gente facilita muito. Nós estamos mal habituados aqui em Portugal. Porquê? Porque temos missas ao domingo, temos para ir aqui num raio de 10 km, onde nós estamos, aqui na Guarda, há para aí 15 missas em cada domingo. É tudo muito fácil. E depois nós, às tantas, estamos habituados a missa ao domicílio. Ou o padre vem e celebra a missa à porta de casa, ou eu não vou à missa, porque é longe. Estamos mal habituados. Mas vou ao café, jogar na traquilhos e snooker. Mas, e faz-nos muito bem ver, eu tive colegas meus da África, e lá as pessoas, o domingo é para a missa. Há lugares em que o domingo é a missa. Ponto final. E elas saem das aldeias delas a pé, todos contentes, a louvar o Senhor pelo caminho. Andam 3 horas, ou o que for preciso, chegam à missa. A missa demora 2 horas. Havia um padre, seminaristas, não é? Diziam, nós cá em Portugal estamos habituados, e na Europa, a homilia, se for mais 10 minutos, um quarto de hora, já começa tudo. Vamos lá ver, que a gente está a dar o suporte. É tudo a despachar. E eles lá diziam, se eu fizesse uma homilia de meia hora no domingo, as pessoas iam se zangar comigo. Porque elas andaram 3 horas a pé para vir para a missa. Era o que faltava, que a homilia fosse só meia hora. Era o que faltava. E era o que faltava que a missa fosse à pressa. Eles cantam e dançam e demora 2 horas. E depois de estarem bem contentes e alegres, voltam para casa e chegam ao fim do dia a casa. E nós perdemos isto. Pela missa vale tudo, e a missa não deve ser visto como um peso, mas é uma festa. É a maior alegria. A gente devia viver a semana a pensar que bom que amanhã é domingo. E santificar o domingo não é só a missa. É também o abster-se do trabalho, é o dedicar-se à família, é o mais tempo à oração. Não é só o domingo, não é só a missa. Mas nós abandalhamos muito. Perdemos este significado. O domingo para nós é mais um dia, igual aos outros. É quase igual ao sábado. É o fim de semana. Perdemos isto. Portanto, isto fica aqui também como desafio para cada um. Voltar a fazer do domingo o centro da semana e um dia de festa em que celebramos a vitória de Jesus sobre o mal. Jesus ressuscitou. Porquê que o domingo era o domingo? Porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. E, portanto, um perfume de festa, um bom almoço de festa, uma missa solene. E descansar, Deus também quer o descanso. Há muitas pessoas que, se não fosse Deus, não paravam. Por elas, trabalhar. Deus não quer. Deus quer que a gente tenha tempo para a família, para os amigos, etc.